When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport.
Como é que é, maltinha? De que é a vossa Boombex? Estou aqui on e off a ver se gravo, se não gravo, se gravo, se não gravo, se gravo, se não gravo. Derivado Demolisher and the Black and Deckers, que eles continuam fortíssimos nos ensaios. Espero conseguir gravar isto até ao fim. Estou um bocado preocupada que eles interrompam a mãe, mas olhem, vou continuar, tá bem? Vamos fingir demência. Eu não posso ser refém desta infantaria da alvenaria, porque eles acabam por cercear a minha liberdade de expressão. Estupidez. Desculpem então esta pequena pausa. Opa, e não vou mentir, malta, ainda estava um bocadinho aqui periclitante se vinha, se não vinha. Dormi tão mal, tão fucking mal. Posso só fazer aqui um pequeno momento de fórum das mães? Tipo, malta que não é mãe, não se aborrecem. É muito rápido. Eu estou literalmente a pedir conselhos. Então, Clareta, vou expor o meu problema muito depressa. Clareta, portanto, embora, pá, ela não dorme bem, não é daquelas, ai meu Deus, que ela deve sempre que dorme na noite completa. Não, fucking não, fucking não. Tipo, ela não dorme até hoje, tem quase 2 anos e não é hábito de dormir a noite completa. Bom, é gerível, acorda uma vez, está-se bem. Então, ela até é bacana que adormece sozinha à noite. Fazemos ali um ritualício, contamos uma historinha do livrinho e pumba, adormece bem. O que é que sucede? Agora deu-lhe para querer dormir connosco na cama quando acorda à meia da noite. Porquê? Porque, digamos que na Páscoa foi. É que depois estas merdas, não é? Uma pessoa está uma vida inteira a trabalhar, ai, na rotina, 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 consistência, 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 consistência. Pois basta uma fucking Páscoa de 4 dias a dormir todos no mesmo quarto e pumba, fodeu. Portanto, acabou-se. E depois a menina ficou doente e então, como isso sucedeu, não é? Como ela nesses dias acordou à meia-noite e veio dormir para a nossa cama, malta, acabei de me pôr num fucking imbróglio. Porque agora ela quer isso toda a noite. E eu, como diria um madeirense, estou bem fedida. Estou fedida. Porque aquela vacância, acordo às 4 da manhã, pá, e desata-me, portanto eu dou-lhe o biberon e finge demência, vamos voltar. Bem, ainda nem a posei, já ela abriu o goelão, malta, projeta a voz como o fucking Plácido Domingo, pá, e desata-me num berreiro, quero ir para a cama, pá, quero vir para a nossa cama. Pá, e desculpa, eu sei que isto te interessa zero, mas eu não sei bem o que fazer. Não sei o que fazer, porque uma coisa é grandes planinhos e planiches e planetes quando, antes de ir dormir, quando a pessoa está acordada. Agora, isto só acontece às 4 da manhã, pá, eu não consigo lidar, meu cérebro não sabe o que fazer perante um puta barreiro às 4 da manhã, a não ser, pá, pôr-lhe uma tampa na boca, acabando com o problema, levando-a para a minha cama. Eu preciso de uma estratégia, porque reparem, isto aqui, enquanto curto prazo é bom, porque ela cala-se, e enfim, mas depois, isto a longo prazo, sabem o que isto significa? Para já significa que o meu soninho, o meu parque soninho frágil, do que já falei aqui, acabou de vez, porque ela depois é, pá, é, parece um peixe fora d'água, mexe-se para catando, dá-me pontapés no focinho à meia-noite, pá, é absolutamente impossível dormir com ela. Não é sustentável. E depois, pá, em podendo, também não me apetecia matar de vez a minha parquinha vida sexual. Compreendem? Quer dizer, uma pessoa trala sempre para o meio da nossa cama e acabou-se. Acabou. Aí sim acabou-se. Então vá, pronto. É uma coisa a três agora. Já não dá nunca mais. Mas eu, como vos digo, estou a precisar de um certo insight e de alguns conselhos do que é que eu posso fazer às 4 da manhã quando o berreiro se instala. Digam-me assim, se tiverem alguma história parecida, estou literalmente à procura de insights e de conselhos e de estratégias para eu experimentar. Porque tenho muito medo que isto se instale e sinto que isto se está a instalar como uma normalidade e não pode ser. Tem algum conselho? Pronto, então vá. Fim do Fórum das Mães, acabou o tema. Bom, olhem, malta, o que é que eu vos trago aqui hoje? Tenho dois temas, nada de especial. Olhem, por acaso vou começar por este. Eu já aqui há algum tempo que ando a querer partilhar um jogo que eu comprei já há uns bons meses, um jogo que comprei no estrangeiro e que é incrível. É um jogo mesmo fixe. Não é um jogo para todos os dias, mas é um jogo para jogar ou com amigos ou amigos barra outras pessoas desconhecidas, não tão amigas, mas com boa vibe. E o jogo chama-se We're Not Really Strangers. Então, o que é que sucede? Isto é um jogo, tipo de cartões, de perguntas bastante profundas e íntimas para se conhecer alguém. Ou pode-se jogar apenas com outra pessoa, ou pode ser em grupo. Ou seja, em vez de ser uma espécie de verdade ou consequência, é um verdade ou verdade. E uma pessoa pega neste jogo, tem várias rondas, tem uma ronda baseada mais na percepção que se tem do outro, tem uma ronda que tem mais a ver com a conexão, outra ronda que tem a ver com a reflexão. No fundo é, em vez de uma pessoa estar ali naquela grupeta de small talk e de conversa de chacha, há um salto absoluto para uma vulnerabilidade express. Estão a ver? É tipo, é conhecer alguém em menos de 2 horas. E pá, achei o jogo bué da fixe. Uma pessoa acaba por saltar a parte de precisar, pá, de 47 encontros anteriores para conhecer a pessoa e salta a parte da chachada, da small talk, conversa de circunstância. Atenção, eu gosto muito de chachada e de conversa de circunstância. Muitas vezes gosto. Mas, pá, não sei, tu talvez, eu gosto de conversa de circunstância com as pessoas de quem gosto, não sei explicar, tipo, às vezes eu já não tenho tanta bateria social, derivado ao tema número 1 de não dormir muito, a minha bateria social, eu sinto que começo a lidar com as pessoas já com, pá, 2 pauzinhos de bateria, já não tenho a bateria toda, tipo, não tenho. E então faz com que eu não tenha. A conversa de circunstância é extremamente importante no mundo, porque é confortável, é segura. Abre ali um canal de tipo, eu quero estar aqui à conversa contigo, à boa vontade. Epá, mas às vezes é uma puta seca. Vocês já pensaram, talvez, quanto tempo é que já perderam? Não vou dizer perderam, porque isso também já contém um julgamento em si, mas o tempo que passam em conversa de banalidades e de coisas que acrescentam, pá, zero. Ambos, mesmo com pessoas de quem gostam, tipo, em última análise, pá, até aborrece um bocado, sabem? Conversa às vezes sobre logística. Olha a conversa logística com que eu comecei o podcast. Esse tipo de conversa que interessa a rata. Vocês até podem adorar a outra pessoa, mas quando a nossa bateria social é limitada e o tempo também, eu não sei quanto a vocês, mas eu já, pá, às vezes aborrece-me passar muito tempo nas conversas pela rama, a falar sobre outras pessoas ou sobre tipo más séries da Netflix e juro que não há aqui qualquer sobranceria, até porque eu sou uma pessoa bastante básica e zero profunda e zero erudita. Eu sei é o que é que eu gosto de conversar e aquilo que eu gosto de saber das outras pessoas e tem muito a ver com este tipo de jogo. Não sei. Pronto, sinto só que às vezes é isto. Às vezes era fixe, tipo, cortarmos, fazemos corta-mato direto para perguntas e respostas mais fixes. Não sei se estão a ouvir, pá, os Black & Decker começaram agora aqui a martelar dentro do meu cérebro, mas pronto. Mas então, deixa-me só aqui, tenho aqui o jogo à frente, vou aqui escolher, vou-vos mostrar alguns exemplos de perguntas. Mas pensem nisto, este jogo é como se fosse o contrário absoluto da small talk. Acho que é preciso jogar isto com um grupo que tenha, pá, à vontade, que confio no grupo, que tenha umas boas jolas à frente para descontrair. E tanto podem ser perguntas para responder sobre alguém do grupo, ou seja, um bocado da impressão que nós temos da outra pessoa, ou para nós respondermos sobre nós próprios. Eu sei sim que acaba por ser um jogo de grande, um bocadinho ali a roçar a psicoterapia, ou a coletivoterapia, se é uma cena. Mas acho que é importante manter alguma leveza. Estão a ver? Tipo, não olhar para esta. As perguntas são densas e algumas são pesadas, mas conseguimos ir respondendo assim com uma certa leveza. Acaba por ser, pá, um jogo super divertido. Eu adorei das vezes que eu joguei. E vou deixar-vos aqui alguns exemplos de perguntas no ar do jogo. Pá, em inglês, em estrangeiro, meus lindos, porque depois também estar a traduzir simultaneamente vai ficar cocó. E vou deixar-vos um mini silêncio entre cada uma delas, só para vocês verem, só para pensarem um bocadinho de nada na resposta e verem como é que se sentem a responder. Se é confortável ou desconfortável. Se for confortável ou se for um exercício, vocês pensam, ah pá, isto é giro, isto é interessante, eu ia para aqui na boa, é porque este jogo é fixe para vocês. Se vocês pensam, epá, não pá, epá, o quê? O quê? Agora? É porque não é a vossa cena, oh my god, não tenho, que eu então muito mais em grupo, nem pensar, pronto, se calhar isto não é tanto para vocês. Mas eu achei um jogo bué de giro. Então, deixa-me cá ver alguns exemplos de perguntichas. Vou só dar exemplos, não vou responder eu, porque não estamos aqui a jogar. Não vou jogar unilateralmente, só poderia jogar se vocês respondessem também. E depois também é outra premissa, é toda a gente responde a tudo. Não há uma pergunta só para uma pessoa ou outra pergunta só para outra. Todos respondem a tudo. O que é bué da fixe? Dá respostas... obriga também, às vezes a primeira resposta que vem é assim a mais... como é que eu ia dizer isto? É mais fácil de dizer. Imagina. Há lá a pergunta de entrevista de emprego. Quando é que estás de feito? Ah pá, sou demasiado vermelhinha. Pronto. Às vezes uma pessoa quando se sente mais insegura vai para esse tipo de resposta. Mas depois, como todos têm que responder, obriga a não a ir para lá da superfície. O que eu gosto muito. A menina gosta muito. Então, olhem, vou dar-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo... what title would you give this chapter in your life? Giro. What expectation have I set on someone that has been hurting me the most? Epá, esta pergunta vou-vos dizer. Esta aqui eu passei. É dura, mas é super interessante pensarem nisto. What expectation have I set on someone that has been hurting me the most? Pensa lá um bocadinho. What have I tolerated from people in the past that I no longer have space for? Isto seria o momento em que eu ia beber uma jola de penalti. Olhem esta. Simples, esta aqui então é simplesita, é porque às vezes não apetece, vou-vos dizer, às vezes é tipo, ai, mãe, agora quero ir daí, mas depois é sempre bom, depois é uma viagem sempre bacana. What part of you works and what part of you hurts? Fedido, não é? When was the last time you didn't ask for help, but you really needed it? Vocês sabem, não é? Vocês também não pedem ajuda, meus chacaninhas, que eu sei bem. Vocês nunca pedem ajuda, ficam caladinhos que nem uns ratos. What lesson took you the longest to unlearn? Unlearn. Giro. Boa perspectiva. Mais. Do you think the image you have of yourself matches the image people see you as? What song hurts too much to listen to? Ai, olha, esta aqui é boa. Última. When was the last time you healed from something you weren't sure you could move past? When was the last time you healed from something you weren't sure you could move past? Difícil. Yeah, como vi, pronto, não é assim para um joguinho de tabuleiro, tipo, não é um party and call, não é um Pictionary. Não é uma mímica, não é um ring of fire para uma pessoa ficar ainda mais bezuga. Mas é um, olha, digo-vos já, é um jogo até bem fixe para quando uma pessoa já começa a ficar um bocadinho mais besuntas. Quando começa a bater a terceira jola, estão a ver, é aqui. Não é um jogo para a bebedeira total, porque aí vem só... Isto é um jogo que pode provocar mau vinho. Percebem o meu ponto? Ou seja... Não é, é ideal para pessoas soltitas, não bezanas, mas soltitas, compreendem? Pá, muito giro. Não sei se isto é o vosso género, mas deixo-vos esta referência. Aliás, eles têm aqui, deixa-me ver aqui o site. É pá, yeah, eles têm, por acaso eu só tenho um, mas eles têm o jogo original, chama-se We're Not Really Strangers, se tiverem interesse, e depois têm várias, como é que se chama, várias edições diferentes. Tem uma edição só de Friendship, tem uma edição de Couples, Couples Edition, deixa eu ver aqui mais, tem uma Sex Party Edition, tem uma Breakup Kit, malta, importante, Breakup Kit é ótimo, vem com um caderninho e uma canetinha. Para Family Edition, é pá, bastante importante. E mais o quê? Tem montes. Também tem um para crianças, tem uma que se chama Forgiveness Edition, Breakup Edition. É pá, yeah. É muito fixe. Eu gosto imenso deste jogo. Vale a pena. Não é para todos os dias, malta. É para, eu acho que é género aquelas coisas tipo, ok, hoje é uma daquelas noites que pode ser. Mas eu gostei imenso. E as pessoas com quem joguei são pessoas com quem, tipo, sinto que saltei para, sabem, passei vários níveis de chachada, tipo, elas já sabem coisas sobre mim e eu delas, que, pá, para lá da rama, e isso é fixe, às vezes, é fixe com determinadas pessoas ir logo aí e saltar a fazer corta-mato na chacha. Bom, yeah, eu por acaso esta vez, eu adorei jogar, mas fiquei exausta no fim. Tipo, é denso. E depois pensei, pronto, agora já chega, agora já podemos voltar a falar, epá, sobre a insanidade da Britney Spears e sobre os namorados da Bárbara Bandeira, whatever. Pronto, agora já podemos voltar aqui para a superfície, porque pronto, giro, porém, estou muito agastada da emoção. Posto isto, queria partilhar convosco este evento da minha vida, que é: acabei de confirmar que vou, em julho, portanto aqui é muito pouco tempo, a um casamento lindos em França. Fala zero. Entretanto, fala zero francês. Tive 8 anos de francês, pá, não sei formular uma fucking frase, não faço ideia como é que vou interagir neste casamento, porque, que eu saiba, não estão lá mais estrangeiros, a não ser, portanto, os noivos, que vão ter a atenção de 400 convidados. Ora, o que é que sucede? Este casamento é de uma amiga minha. Se vocês são super DOGs originais neste podcast desde o episódio 1, lembrar-se-ão de eu falar dos meus amigos de Nova Iorque. Uma delas era uma francesa, linda de morrer, e com quem eu, pronto, com quem tive grande match e ficámos muito amigas. E ela muito, muito amavelmente convidou-me para o seu casamento. Vai-se casar, eu já conheci o namorado dela lá. O que é que eu não sabia, digamos, portanto, é que ela é meio da realeza. Malta, opa, ou é de realeza ou é fucking riquérrima. Ela possui um castelo da família dela. É um castelo. Como nós vamos para, sei lá, que se formos de classe média alta, possuímos uma casicha no Algarve. Ela possui um chateau. Mas um chateau, tipo daqueles com 200 quartos. Daqueles que, onde se filma Downton Abbey. Não sei se estão a ver o género. Tipo, o que? What? E eu tive que fingir que, ah, claro, está bem, claro, é no teu chateau pessoal. Tudo bem, eu estou... Pois, faz sentido. Não, qual sentido? Não fazia ideia. Bom, então, diz que sim, como é evidente. Alguma vez a vossa Booms vai perder um mariage num chateau? Com certeza que não. Com certeza que não. Agora, pá, não sei se estão prontos para a próxima idade sobre este casamento. Ora, no dress code, este casamento requer
chapéu.
Malta, chapéu. Malta, chapéu. Não sei se vocês conseguem imaginar este vosso tarolo com um chapéu. É que não é, não estamos a falar de um chapéu normal, não é um Panamá. Não é um Panamá da praia. Não é um chapéu de palha que se leva, pá, para num dia de verão. Não, não. Estamos a falar daquele chapéu de casamento real. Que nem serve de chapéu. Que são aquelas merdas. Aquelas instalações que elas põem, pousam na cabeça. As duquesas pousam na cabeça. Tipo meio diagonal, sabem? Elas parecem meio para-raios. Elas pousam de ladecos. Depois, nunca percebi essa merda que é. São chapéus que como são assim de ladecos, pá, nunca cumprem a sua função de chapéu. Porque, pronto, não é? Ao porem o chapéu na diagonal, só estão a proteger tanto o sol de um dos lados. Se levarem com o sol do oeste, pumba, queimadura de terceiro grau só é metade da cara. Zero proteção contra raios UV. Eu nunca entendi esta dinâmica dos chapéus dos casamentos. Porque nunca são merdas com abas. São sempre uma espécie de cagalhões complexos que elas pousam assim. Às vezes até pousam muito perto da testa. Estão a ver este género ou não? Ora, o que acontece? Eu, como saloia tuga, é evidente que estou excitadíssima com este evento. Evidente que vou. E na por cima no Campanha, portanto, é no, na província, é uma hora de Paris. O castilho, não, isto é espanhol. Le Château Setan... num château chiquérrima, pá, não sei falar francês, não sei o que é que estou sequer a tentar. E nós vamos lá ficar ao lado, ao pé do castelo. As pessoas dormem lá ao lado. Os homens têm de ir. Vinha no. Espera, não vos contei isto. Recebi o. Como é que se chama? O convite, escrito à mão, com aquela letra de medieval. Em que os R's têm uma espiral na perninha, à mão, malta, desenhada à mão, provavelmente por um pajem, pelo feiticeiro do castelo que me convidou naquele papel de papiro, depois com uma ilustração feita à mão. Estão a ver, não é? Houve um chavalo cujo trabalho foi fazer 400 destes, e depois com um carimbinho do Chateau, com o brasão do Chateau lá, portanto, a fechar o convite. Opa. Pelo amor de Deus, eu sinto, se eu não sou importante, desculpem lá, am I better than everyone? Senti-me extremamente especial. Opá, pronto, é o meu lado saloio, o que é que querem? Sinto-me, vou-me misturar com a fina flor de Paris, vocês estão a brincar? Se isto não é tipo vingança histórica, eles que nos veem como porteiras e como pedreiros vão ver se a vossa bumes não vai lá, pau, espalhachar-me. Vou varrer Paris a pano. Bom, então, o drama, pronto, é este. Ah, e estavas a dizer, o dress code para os homens é smoking. Malta, laço. Malta, fucking laço. Eu de chapéu, ridículo. Imaginei o meu namorado, parece que fomos mascarados. Eu com chapéu diagonal e ele com laço. E o meu namorado, é pá, que disparado, não tenho smoking, agora não vou arranjar só um smoking. E eu, é pá, era o que faltava. Sermos os únicos chaloios. Eu disse, lamento, tenho paciência, vais-me arranjar um smoking, eu não vou ser o único casal a destoar pela negativa. Depois vão olhar para nós, ai, pois claro, realmente os portugueses não é, eles sempre foram um pouco xing. Não, eu vou ser o melhor chapéu, tu vais ter o melhor smoking. Portanto, agora estamos com este peso. Tenho até julho, início de julho, para resolver este problema, que é o meu outfit. E depois, como sabem, eu tenho tão pouca paciência para tudo quanto é farpelas e vestidos e não sei o quê. Por exemplo, não sei qual é que é o protocolo, se eu posso levar vestido comprido. Será que eu poderia levar tipo um vestido dos Globos de Ouro? Ou é demasiado? Se calhar é, não é? Não sei! É que há regras! Há regras não ditas para este tipo de casamentos. E não sei, não entendo. A minha mãe por acaso percebe disso, ela é toda dos protocolos. A minha mãe já estava a virar-se toda, ela era o que faltava no este chapéu. E eu, mãe, mas isto é, mas tipo, não é ridículo uma pessoa da nossa idade e de chapéu? E ela, disparate, tantos casamentos em que eu, mãe, nunca, nenhum casamento onde eu fui se levava chapéu. E a minha mãe, não, bem, mas é tão para, mas em França é assim e tens que ir assim. E eu, tá bem, mas então vai lá lidar com a vergonha social de ter que levar um chapéu como se isso fosse normal. Enfim, mas vou. Tenho que arranjar um chapéu. A minha pergunta é, de onde corronas é que se compram chapéus? Onde é que se compram, portanto, chapéus para um casamento real? Não sei, há uma loja de chapôs? E depois, será que consigo superar a vergonha social de usar e conseguir usar como se fosse a sério? Será que tem que ser diagonal? Será que o chapéu... É porque vocês vão ver isto. Se fizerem uma pesquisa sobre hats, royal wedding, eles nunca são postos, portanto, no cucuruto da cabeça onde eles assentam melhor. Não, não. É sempre ou pendurado para um lado ou pendurado para o outro, ou muito, muito à frente, ou uma merda meio com uma protuberância, meio penas que caem em cima da cara. Ah, com um toldo de tule, tipo viúva... Ai, se eu levasse um toldo. Malta, epá, eu nunca, reparem, eu não quero casar, mas eu juro que não sei se não me apetece ir com um tolo de tulo, como se fosse uma pessoa ui, misteriosa, uma viúva que tem um amante que vem de smoking, as pessoas não me veem a cara, e depois, género, falo com as pessoas e levanto o tulo, pumba, salut, e depois fecho outra vez o tolo de tulo. Depois como um canapé, pumba, tudo para cima, depois tudo para baixo, tudo para cima. Isto seria a minha tarde, olha, adorava. É, mas não sei, pá, se calhar, também já estive a pensar que era bacana e ser altamente impactante. Imaginem que sou a pessoa com o chapéu mais experimental do casamento. Levo tipo um chapéu de tampões, estão a ver, feito pela Joana Vasconcelos. Não era lindo? Um chapéu que vai dar que falar, que vai sair na Caras France. Um chapéu. Olha, um chapéu feito de lixo pelo Bordal II. Que é um statement. Eu vou ser a Greta. Eu sou a Greta da. Greta Thunberg de la Mariage. De la Royale. Porque aquela gente, como sabe, a pegada carbónica da realeza, my God. Era lindo, não é? E só levava um chapéu que era só para atrapalhar. E o casamento todo era eu a justificar o chapéu. Epá, adorava. Mas gostava, pois, um chapéu. Eu que gostava era um chapéu que depois aquela gente toda, aqueles 400 convidados, fiquem a olhar. Olha, ma oui, oui, bien sûr, le portugais, très, très avant-garde. Très avant-garde. Ou então iam dizer que, tadinha, tem uma sacola de lixo na tola. Ela está bem. Melhor! Espera, estou aqui a ter uma ideia ótima. E se levasse um... Ai, que bom, tão saloio. Que se levasse tipo um chapéu de cortiça. Um chapéu de ovos moles de Aveiro. Isso é uma merda nacional, sabem? Viva Portugal! Sabem? Ei, é tão bom. Um chapéu com a cara do Éder. Xuxa em Francisco de um Catano. Porque era corrida de lá ao pontapé, como é evidente. Que eles não têm grande apreço pelo Éder, como se sabe. Não sei. Pá, deem-me ideias. Deem-me ideias de chapôs. Adoro. Já pensei que podia levar tipo um ninho. Imaginem um ninho verdadeiro de pássaro. De andorinha. Ou de cegonha. Levava. A ver se... E depois imaginem que a meio do casamento havia um momento mágico, artístico, em que me pousava um chapéu na tola, um pássaro na tola. E alguém tirava uma fotografia. Pá, isto ia correr mundo. Isto é a World Press Photo, essa foto. Não sei, estou absolutamente fascinada. Já tive a ver algumas referências. Estive a navegar os casamentos, não menos do que os reais, tipo Kate Middleton e da outra moça. Epá, que agora não me lembro o nome, porque estou acéfala. E vou-vos deixar aqui na descrição alguns exemplos que tenham servido de inspiração. E vocês, se quiserem, até vou deixá-los numerados e depois vocês votam nos comentários de qual é a referência que mais gostam para eu levar. Pronto, a minha ideia, enfim, eu acho que só consigo levar mesmo um chapéu. Não consigo levar um daqueles bolos de iogurte cagados por um pombo que elas muitas vezes levam. Mas quer dizer, se calhar também não pode ser só um chapéu normal, um panamá. Se calhar vai ter que ter uma certa protuberância, se calhar vai ter que ter um ramo de flores secas. Não sei. Vou deixar-vos aqui para refletirem, para me ajudarem a sair deste tempo. E é que depois também é o resto da roupa. O chapéu meio que tem a ver com o resto da roupa. E depois é o quê? Depois tem que ficar de chapéu até quando? É só no exterior? Ai, já estou agastada. Estou excitadíssima, porém bastante agastada também. Porquê? Porque poucos paus de bateria social. Mas tenciono estar, evidentemente, completamente embriagada cerca do coquetel do casamento. Porque assim, aí é que começa a falar francês. Ui, malta, se vocês virem o meu francês depois de 5 gin tónicos, mon ami, c'est merveilleux. Merveilleux. Ne me quitte pas. Je ne veux pas travailler. Só mandar versos de músicas, parecia que sei, mas mandar versos de músicas ditos. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas oublier, je ne veux pas... Pronto, vocês ficam com uma ideia. Olhem, é tudo o que tenho para vós hoje, espero que estejam bem, obrigada por ouvirem e beijos!